Com a Argentina, por exemplo, o reator multipropósito, nós vamos fazer com a Argentina. Nós temos um centro de biotecnologia com a Argentina, que é um centro de grande prestígio internacional. O Uruguai pediu para entrar, nós vamos agora, o Uruguai vai participar. Então, nós podemos fazer em várias, estou citando algumas áreas, mas nanotecnologia, nós podemos fazer em várias áreas parcerias com a Argentina, parceria com o Paraguai, parceria com o Uruguai, e depois queremos estender para outros países da Unasul. Então, eu acho que ciência, tecnologia e inovação é uma grande agenda de liderança do Brasil na região, é uma grande agenda de integração entre os povos, é uma grande agenda de política e diplomacia internacional. E a presidenta Dilma tem dado esse destaque. A visita à China teve muita visibilidade, mas todas as visitas que ela está fazendo, ela está colocando essa agenda como uma agenda estratégica. Vamos agora para Nova York, ela vai falar na Assembleia da ONU e vai coordenar um programa sobre o futuro da energia nuclear pós-Fukushima, a presidenta Dilma. São quatro países que vão falar. O Brasil é um deles, eu vou coordenar um painel da ONU também nessa área, depois ela vai para a África, depois ela vai para... E sempre colocando ciência, tecnologia e inovação como eixo estratégico de uma nova diplomacia. Então, acho que o Parlamento do Mercosul poderia ajudar muito na construção desse programa de articulação das redes de pesquisa, de tecnologia, de fazermos projetos em trabalho. A Embrapa, por exemplo, eu termino, tem dois projetos espetaculares. Um é o LabEx. Ela manda um pesquisador sênior para outro país... Ele faz a pesquisa dele, mas constrói redes de parceria com os pesquisadores da Embrapa no Brasil. E o outro é um edital que nós estamos apoiando, fizemos com a África, agora vamos fazer para a América Latina. Nós abrimos o edital, a Embrapa abriu o edital, acho que 180 pesquisadores se inscreveram para trabalhar com a Embrapa na África, selecionaram 60, fizeram 3 dias de seminário, escolheram 15 projetos. Então a Embrapa financia aqueles pesquisadores que interessam a gente e interessam esses países. Então, nós vamos fazer agora um edital também para a América Latina e Caribe. E acho que é um modelo também do Brasil buscar parcerias, atrair talentos. Quer dizer, nós antes mandávamos nossos melhores cérebros para fora, mas agora estamos trazendo de volta e nós precisamos trazer bons cérebros do mundo que estão dispersos e disponíveis para virem produzir no Brasil. Eu acho que essa é a mudança de atitude e o Ciência Sem Fronteira é o grande instrumento para mudar essa política.
Obrigado, ministro. Eu passo a palavra agora ao próximo. Senador Armando Monteiro.
Ministro Mercadante, eu quero inicialmente dizer do meu reconhecimento à sua presença no Ministério de Ciência e Tecnologia. Acho que em pouco tempo o ministro Mercadante conseguiu dar um realce a um conjunto de ações importantes. Isso não me surpreende, não só pela sua formação, a sua experiência parlamentar, a sua capacidade de entender os desafios que estão aí colocados para o país e também a capacidade de articulação que o ministro tem revelado no sentido de interagir com instituições e entidades do setor privado que estão também engajadas nesse processo. Então, eu tenho uma visão otimista hoje de que o Brasil, apesar do nosso atraso, o Brasil começa a dar centralidade a essa questão da inovação como questão central na nossa estratégia, sobretudo a estratégia de sustentação da indústria no país. Eu queria, ministro, louvar uma série de medidas que estão contidas no Plano Brasil Maior. Acho que estão todas na direção correta, mas eu queria ouvir de Vossa Excelência algumas questões que nos inquietam. A primeira é de que o grande desafio dessas políticas industriais tem sido o desafio da coordenação intragovernamental. Ou seja, a política industrial é muito demandante de coordenação, porque os instrumentos estão dispersos em vários ministérios e, portanto, o grande desafio é a governança e a coordenação das ações. O que se constata é que os planos, as fases anteriores da política industrial, da PDP, etc., não puderam ter muita efetividade e seguramente uma das razões tem sido esse déficit de coordenação intragovernamental. A outra questão que eu queria colocá-la, até porque o ministro Mercadante é um economista respeitável, é a questão de como o arranjo macroeconômico é também crucial, decisivo para a questão da competitividade sistêmica. E hoje o Brasil tem desafios imensos nessa área. Quer dizer, nós temos os dois preços macroeconômicos fora do lugar há muito tempo. Os juros, o câmbio. Então, como imaginar que as empresas, em meio a um ambiente que ainda é um ambiente difícil, possam efetivamente fazer esse esforço? A outra questão que eu também colocaria a Vossa Excelência é que eu sinto uma ausência nas políticas industriais que foram lançadas até aqui da compreensão da dimensão espacial e regional dessa política. Constato, até de forma surpreendente, que o Ministério da Integração, por exemplo, ele não esteve efetivamente inserido no núcleo que formulou a política industrial. Então, essa dimensão espacial e regional da política industrial me parece que ainda não está devidamente incorporada, e é fundamental. A outra questão é que tem sido impressionante, ministro, o desempenho da China nessa área de pesquisa e desenvolvimento também. A China já investe quase 2% do PIB, ela mais do que decuplicou o número de solicitação de patentes, inclusive no exterior. É algo espetacular o que vem acontecendo. E lá na China, o que se constata é que há uma articulação desse esforço da política de ciência e tecnologia com uma série de outras questões, por exemplo, formação de recursos humanos, estratégias setoriais, propriedade intelectual, o uso seletivo do investimento direto estrangeiro como um instrumento também de alavancagem da política de ciência e tecnologia. Então, eu perguntaria também ao ministro como a gente pode também aprender com essa experiência da China. E, finalmente, quero me congratular com a criação da Embrapa. Acho que é uma excelente ideia. Acho que ela nasce com um conceito interessante, que não é o de replicar mais uma estrutura governamental, mas sim de fazer um uso inteligente, aproveitando plataformas já existentes. E, nesse sentido, eu quero me congratular com o fato de que uma dessas instituições que serão conveniadas é o Senai Cimatec, que é uma extraordinária referência no Brasil na área de automação industrial. Então, eram essas as questões. E, mais uma vez, ministro, eu me congratulo com Vossa Excelência.
Obrigado, senador Armando Monteiro. Tenho a honra agora de passar a palavra ao senador Walter Pinheiro.
Ministro Aloysio, eu quero primeiro até justificar aqui o motivo da minha chegada com certo atraso, até porque estou vindo de um evento que se instalou desde ontem em São Paulo, que reúne o PIB do setor de telecomunicações. Até um lema muito interessante: as 100 maiores empresas presentes dentre as 100 maiores do Brasil no evento que abriu ontem, o Futuricom. E é uma experiência que eu acho que ainda falta muito dessa coisa que foi levantada aqui até pelo ministro e agora até muito bem tocada pelo senador Armando Monteiro, que é essa interação de governo. Ontem nós tínhamos lá a presença do ministro Paulo Bernardo, mas o foco do debate no Futuricom é exatamente como é que nós vamos expandir, atender. O ministro Aloysio tocava na estante aí nessa questão entre o que é a utilização de mecanismos por radiofrequência e a utilização de fibra ótica. É muito caro, ministro, chegar com fibra ótica como última milha. O estado de Vossa Excelência tem talvez a maior experiência no Brasil, sabe quantos? 30 mil usuários num dos serviços prestados por uma das operadoras no Brasil. Isso é muito pouco. Por que que isso se dá nessa dimensão? Porque, senador Armando, é extremamente caro. Você tem a fibra ótica como transporte, não como última milha. Então imagine o que a gente ter fibra ótica como última milha no Maranhão, na Bahia. Não dá. Não só pelo custo, ainda por cima, levando em consideração qual é a densidade populacional que nós temos nessas regiões. Então, portanto, levar esse tipo de serviço, levar a inovação, utilizar essa rede para a gente chegar nessa ponta, né, potencializando a Embrap, com indústrias espalhadas em todos os cantos desse país, nós vamos precisar dessa que é eleita pelo nosso governo agora, no PPA, efetivamente uma questão estruturante do Brasil, que é ciência e tecnologia. Que é outra coisa, eu vi aqui o manual, interessante, importante, mas está faltando o manual do PPA, senador Luiz. Ele é, na minha opinião, mais importante do que o orçamento. A viabilidade que nós vamos ter no orçamento, ela é em decorrência desse PPA. Então é importante que a gente, inclusive, trabalhe nessa linha. Não vai ser fácil, esse ano, a gente tentar trabalhar aqui a cultura de um PPA que não pode ser picotado, não pode ser transformado numa prévia de orçamento, para que a gente vá fazendo emendas ali numa espécie de garantir ou abrir guarda-chuva, mas utilizar verdadeiramente o PPA como eixo estruturante para esses projetos. E aí é importante a gente ir exatamente ao encontro do que esse governo apresentou. O ministro já falou aí por diversas vezes, é o terceiro programa do PPA, que é ciência e tecnologia. Eu ontem à noite disse isso na abertura do Futuricom. Nós estávamos fazendo um evento no momento que, pela primeira vez, senador Aloysio, pela primeira vez na história do Brasil, esse segmento entra como estruturante. Estruturante para nós, aqui está um homem da indústria, era levar energia, porque viabilizava todos os aspectos de instalação industrial. Estruturante era só abrir a estrada. Né? Quando, na realidade, se a gente não adotar isso como estruturante, que energia eu vou levar? Nós estamos fazendo um debate agora de eólica, esse desafio. Na Bahia, por exemplo, nós vamos para 52 parques eólicos. 52. E num processo de atração cada vez crescente da indústria nessa área. São 4 indústrias se instalando e um universo, por exemplo, essa parceria com o Cimatec aqui, ó, levantado pelo senador Armando Monteiro, é o que tem nos garantido, por exemplo, o sucesso do parque tecnológico. Então eu queria, senador Aloysio Mercadante, tocar aqui nessas questões, mas aí pautar uma questão que eu acho que é, às vezes é cobrar demais, mas eu queria insistir numa coisa fundamental. Louvo e fico alegre quando, por diversas vezes, o ministro vem a esta casa, mas ainda falta uma interação maior conosco. Não basta só tentar legitimar a participação das casas legislativas na apresentação de emendas. Isso a Comissão de Ciência e Tecnologia fez a vida inteira lá no, na Câmara. Provavelmente deve ter feito aqui no Senado também. De cada 3, a gente botava 3 para Ciência e Tecnologia lá na Comissão de Ciência e Tecnologia. Agora, esse processo fica muito mais legitimado se a gente interage junto. Por exemplo, a semana retrasada, ministro, a bancada de deputados da Suécia, a bancada esteve aqui, ó, nesse parlamento, para vir discutir exatamente uma venda, mas ao mesmo tempo uma transferência de tecnologia através da questão dos caças. Numa relação governo, e olha que o governo sueco, senador Armando Monteiro, faz outra coisa interessante. Não estava só aqui a Gripen, estava a Gripen, a Saab, que tem interesse direto, a Ericsson, que é quem cuida da eletrônica embarcada ou da aviônica, e diversas outras empresas suecas. Então, os suecos aí não são empresas estatais. É o Estado sueco se mobilizando, saindo em bloco com todos os seus parceiros, desde o desenvolvimento até a aplicação prática e concreta, no sentido de ampliar os seus espaços. Então, esse processo nós precisamos fazer mais, senador Aloysio. E nós não vemos isso. Eu sei que governo é um bicho mais difícil de trabalhar essas coisas. Nós fizemos isso, o satélite, por exemplo, agora, que nós estamos discutindo no Ministério das Comunicações, começou com a Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós fomos lá na UIT, procuramos a Colômbia, quando não era, inclusive, o Diego. Hoje, Diego, inclusive, o ministro de Comunicações da Colômbia, hoje é até um sujeito oriundo do setor de telecomunicações. Era funcionário da Telefônica de Espanha, que opera no Brasil, através da Vivo e da Telefônica de São Paulo. Mas fomos nós que abrimos isso quando, inclusive, tinha uma guerra com o governo da Colômbia e o governo do Brasil pela disputa desse espaço. Então, para nós é importante essa associação que o senhor se referiu aqui do Mercosul. Nós precisamos fazer isso, principalmente para atender a região norte do Brasil. Como é que nós vamos expandir banda larga na região norte e nordeste se a gente não botar a mão nessa questão do satélite? E aí eu quero ir para finalizar, senador Lobão, na questão prática aqui levantada. O ministro Aloysio tocou numa questão que eu venho brigando há muito tempo, ministro. Vocês não vão para a biblioteca virtual? Nós vamos adotar? Nós precisamos colar os programas, não precisamos inventar nada, senador Aloysio. A Bahia tem 1.000 instalados hoje, 1.000 CDCs, Centro Digital de Cidadania. Eu tive um com o governador agora no final de semana passada aqui no Oeste, e eu perguntei: ô governador, por que a Secretaria de Ciência e Tecnologia, no próprio CDC, não tem biblioteca virtual? Para que que eu vou construir um outro espaço, senador Lobão, se em cada CDC desse eu posso acessar a biblioteca virtual? Esse debate sobre os tablets, senador Aloysio, que é muito importante, eu já falei isso, quero repetir. Hoje, de imediato, não há necessidade de uma entrega de um tablet a cada aluno. Se eu conseguir botar um tablet para sala de aula e com HDMI e plugar isso numa TV plasma qualquer, ou um LCD da vida, ou até pode ser ainda uma das antigas, eu tenho condição de operar em sala de aula e fazer, inclusive, um processo de utilização de maneira mais ampliada. Eu não vou ter condição de entregar 40 tablets por sala de aula no Brasil, mas um por sala de aula é muito mais fácil. Então, bora começar por um, do que achar que a meta de 40 por sala de aula é a solução. Então, são coisas desse nível que eu acho que a gente tem como encaixar. E aí a gente vai permitindo trabalhar o desenvolvimento, associando cada ação concreta dessa. O que é que a gente faz no campo brasileiro hoje? Por que que a gente não pode pegar toda essa experiência de inovação da Embrapa e ajustar a isso a outra experiência de desenvolvimento? Isso que o ministro tanto insiste de a gente repatriar os nossos cérebros. É fundamental para a gente isso. Na área da saúde, ministro Aloysio, é onde a gente tem mais. Hoje, o Parque Tecnológico de San Diego, na parte de fármacos, está recheado de brasileiros. Os grandes laboratórios, Novartis, Gesaim, os brasileiros comandam. Essa turma podia voltar para cá e para a nossa indústria de fármacos. É inaceitável que Bahia e Rio de Janeiro tenham dois polos petroquímicos, aliás, e o Rio Grande do Sul também, vibrantes, e não associemos a isso um processo de desenvolvimento da linha de fármacos. Aí alguém vai dizer: mas nós temos um desenvolvimento razoável no Rio de Janeiro, mas não temos na mesma proporção na Bahia e no Rio Grande do Sul. Portanto, é fundamental que essa interação de governo, e aí esse ministério cumpre, aí é legal quando a gente ouve isso aqui, Aloysio, aí de sua parte, esse envolvimento com 8 meses ainda só de ministério, mas a gente sente legal isso, porque aí é fundamental para dar essa liga, para ser esse eixo central que nos permita avançar na pesquisa aeroespacial, utilizar o satélite e fazer um negocinho mais simples possível, que é ligar o sujeito que está lá no campo, o cara que está na zona rural, usando tecnologia de ponta e fazendo um serviço essencial. Está aqui meu companheiro João Pedro, que está indo para o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Tem que ajudar nesse mapeamento, pegar o sujeito que está lá na ponta, né? Fazer essa junção entre o MCT e o Ministério de Desenvolvimento Agrário, trabalhar essa questão do atendimento, não só para o cara ter voz. Voz é pouco hoje. Nós temos que chegar com isso para levar inovação para essa turma onde está vivendo. E por último, senador, a gente não poderia perder a oportunidade do dia 20, nessa presença da presidenta Dilma, isso que aqui muito bem apresentado, o governo aberto, é a gente não aprovar o PL 41 que está nessa casa. O projeto de lei não é só um acesso à história do passado. O projeto de lei é exatamente isso que o senhor está definindo aqui, ó. É permitir que, de forma instantânea ou na linguagem mais adequada, online, todos os governantes ponham na rede mundial de computadores tudo o que fazem. Se errar, tem como corrigir. Isso é muito mais prático do que botar a CGU para ir para lá e arrebatar computador de tudo quanto é lugar para ver o que é que tem dentro. Esse acompanhamento é feito dessa forma. Então, portanto, isso é governo aberto, isso é utilizar o que a gente tem de mais moderno em ferramenta para a gente ter gestão e ter principalmente transparência. Então, é legal quando a gente ouve isso aqui, ministro Aloysio, e aí ficamos satisfeitos, e obviamente que mais do que hipotecamos o apoio e essa cobrança que fiz aqui ao ministro e ao governo, é que a gente se acostumou a ter esse nível de participação. Não basta só vir numa comissão aqui e a gente votar numa quarta-feira ou coisa do gênero. A gente quer ser parte desse processo, quer contribuir para que essas políticas possam verdadeiramente chegarem lá na ponta. Por isso a gente quer contribuir para o orçamento. Eu sei que aqui vira um grau de recurso, o que os ministérios não conseguem na montagem do orçamento e do PPA. Natural isso, vem para cá e é nossa obrigação, inclusive, contribuir. E aí tenha certeza que não só da CAI, como também da Comissão de Ciência e Tecnologia, esse ministério terá amplo e total apoio para a gente ampliar a nossa capacidade de investimento em ciência e tecnologia no Brasil.